Boa tarde a todos. Hoje nós escolhemos o tema como atividade da Nova Acrópole da Asa Sul em Brasília: a gratidão, o laço entre quem possui e quem precisa. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Ana Cristina, sou professora voluntária de filosofia em Nova Acrópole há 25 anos e viemos fazendo esse trabalho já há bastante tempo, que visa formar o ser humano, e existe Nova Acrópole tanto no Brasil quanto em outros países. Todo o trabalho de Nova Acrópole é voluntário e todos que estão atuando têm esse propósito de transformar a si próprios e contribuir para a transformação do mundo onde nós vivemos. O foco principal é essa formação de valores humanos, e a filosofia que propõe Nova Acrópole é uma filosofia que nós chamamos a maneira clássica. O que que significa isso? Uma filosofia que deve servir para nós como uma base, uma formação para transformar as nossas atitudes, a filosofia que sirva como realmente um elemento de vivência, não uma filosofia teórica, mas uma filosofia que realmente leve o ser humano a colocar em prática a filosofia na sua vida pessoal, no seu trabalho, na comunidade, aonde quer que ele esteja, e que também dê a ele uma visão filosófica acerca do momento social que ele vive, do momento histórico. Que ele saiba reconhecer o valor do aprendizado do passado da humanidade, mas que também ele tenha as condições de traçar novos rumos, traçar novos modelos para uma vida melhor para esse conjunto que é a humanidade. Então, sempre levamos em conta essas necessidades do ser humano e temas que possam contribuir para um melhor esclarecimento do ser humano. Então, o que queremos, né? Esclarecer cada vez mais as ideias. E esse tema da gratidão nós escolhemos porque é um tema que vai abrir muitas portas, nos trazer muitas respostas. Porque sendo filósofos, o filósofo ele ama a verdade, ama a sabedoria, ele busca respostas. E ele quer sempre compreender a si próprio, compreender a vida, compreender o mundo onde ele vive, e ele precisa então ter ideias claras, porque muitas vezes as nossas atitudes, as nossas relações humanas, a nossa forma de organização dentro de uma sociedade, ela é distorcida. Porque a nossa forma de pensar não está tão clara, às vezes está confusa. E muitas vezes nós não temos ideias claras para onde nós devemos nos dirigir, qual deve ser o propósito do ser humano, qual deve ser a sua meta, por onde ele tem que caminhar, quais são as escolhas que ele deveria fazer. E assim ele vai ficando perdido e sem saber escolher exatamente os seus valores, e quando escolhe os valores, muitas vezes aquele valor está um pouco obscuro. É o que nós chamamos às vezes até dos falsos valores, as falsas motivações, porque nós confundimos essas ideias. É o que na filosofia nós chamamos de logofobia, que é a perda do conceito, da essência das palavras. As palavras são colocadas de uma forma muito vazia, muito superficial, e o ser humano fica sem um ponto de referência. E esse tema vai trazer para a gente um pouco dessa referência, de uma ideia clara, e ao mesmo tempo, talvez, né, ou além de uma reflexão, uma transformação. Como deveria ser a nossa relação com as outras pessoas, com os acontecimentos, esse momento que nós vivemos, como aproveitá-lo da melhor forma? Esse tema, então, ele traz para nós, em primeiro lugar, uma imagem de algo muito simples que cada um de nós teve uma experiência já na sua vida, quando nós estávamos lá como crianças, como jovens, e fomos pela primeira vez cuidados, criados, né? Então nós temos os nossos pais, a nossa família em primeiro lugar. Então essa relação humana, ela já vai sendo construída. E muitas vezes, quando nós nos tornamos adultos, nós já entendemos que foi uma generosidade dos nossos pais, nós nos sentimos muito gratos. E isso mostra para nós que a gratidão é algo bem natural do ser humano, é próprio da natureza humana ter a consciência daquilo que lhe foi ofertado e ter a capacidade de sentir-se grato. Então, essa gratidão natural, ela também pode ser construída e vivenciada com mais consciência. Isso vai nos permitir, então, ter uma capacidade de enxergar os detalhes da vida, porque às vezes nós vemos muito o lado negativo, difícil, complicado, e quando você sente a gratidão, você vai começar a ver que por trás daquela faceta que às vezes não era aparentemente tão boa, você vai encontrar os detalhes que te levam a uma compreensão maior, mais profunda da vida, os detalhes que te levam a uma experiência que exige de você trazer à tona umas virtudes que você não possuía, a inteligência, a vontade, o desenvolvimento dessa qualidade humana que muitas vezes a gente não possuía. Então, é uma virtude que vai carregar consigo muitas outras virtudes, e a capacidade humana de enxergar o mundo a partir da gratidão, ela vai ser algo que vai diferenciar sua relação consigo próprio e com a própria vida. E isso me faz lembrar muito o imperador filósofo Marco Aurélio, porque ele começa, por exemplo, o livro que ele escreveu durante as suas batalhas, à noite ele escrevia essas reflexões, e ele dizia que, né, no começo do livro dele, ele faz uma lista enorme de várias pessoas a quem ele era grato e vai listando várias coisas que ele aprendeu com essas pessoas. E isso é muito bonito, porque ele foi filósofo, mas também foi imperador de uma grande nação, né? E ele trazia consigo todo esse poderio externo, toda essa realidade externa que às vezes a gente quer tanto dominar, mas ele carregava dentro de si, dentro da sua própria alma, a capacidade de reconhecer pequenas coisas que foram construindo a vida dele, desde quando ele era criança, desde os detalhes da formação dele, cada uma das pessoas da família, amigos, da mãe, de todo mundo, ele foi somando várias pequenas coisas. Então, é uma grandeza de um ser humano desse de ser capaz de não esquecer nenhum detalhe e ter a sensibilidade de ter recolhido esses pequenos detalhes dessas pessoas e ter aproveitado, porque ele poderia ter observado o detalhe e não fazer daquela experiência, daquele ensinamento da pessoa, algo próprio dele. Então é como se, imaginem vocês que é como se ele tivesse trazendo para dentro de si, integrando na própria vida dele, na sabedoria que ele carregava consigo, a sabedoria de todo mundo com quem ele tinha convivido. Então aquela memória que ele carregava era muito válida. Então, a capacidade de abrir as portas da nossa alma, do nosso coração para gratidão frente a diversas coisas nos dá uma relação totalmente diferente com tudo. Aí vocês poderiam dizer: bom, mas a gente vai ficar grato se as coisas que vierem para nós forem boas, se as pessoas nos derem bons exemplos, se as experiências forem positivas, se aquilo que eu recebi na vida foi bom. E na verdade nós sabemos que não é bem assim, porque as coisas que eu considero que não são boas, os erros dos outros, os meus próprios erros, as dificuldades, as catástrofes, os momentos difíceis que a sociedade passa, como esse que nós estamos passando, de uma pandemia, tudo isso pode gerar para nós um aprendizado, porque isso é próprio da natureza filosófica, aprender com todas as situações, aprender com todos os seres humanos. É algo que nós deveríamos saber que em cada passo da nossa vida tem ali um pequeno aprendizado a ser feito. É como se a gente imaginasse um caminhante que ao longo de cada parte do caminho ele pudesse recolher. Ora ele vai recolher uma flor, ora ele vai recolher lá uma pedra que tem lá suas pontas, suas espículas, mas que vai ensinar para ele alguma coisa. Então a gente parte dessa visão que a vida é um grande aprendizado, que não haveria então nada por acaso, que por trás de uma experiência aparentemente dura, difícil, tem lá no fundo dela uma ação justa, de bondade, e que vai fazer com que o ser humano aprenda algo, que vai fazer com que ele se desenvolva como ser humano. Se a gente imagina que há um sentido para a vida, um sentido para as experiências, um processo de evolução e de aperfeiçoamento, nós precisamos estar então caminhando, mas indo pouco a pouco em direção a uma visão que nós temos da perfeição, que não é absoluta, claro, mas que é um modelo, um referencial de um ser humano melhor. Então, à medida que nós vamos recolhendo com bastante atenção, com bastante sensibilidade e compreendendo aquilo que está por trás daquele ser humano que convive conosco, aquilo que está por trás daquela experiência, essa é a visão do filósofo que não aprende com as cascas, que não valoriza só as aparências das coisas, que procura compreender essa lei de causa e efeito, que procura ver o ser humano por trás daquela chamada pelos gregos a persona, a máscara, a aparência dele, que às vezes soa para nós como ou irritante ou negativa, e isso gera um atrito às vezes de convivência, enquanto a gente deveria ver aquilo que está por trás, as causas, os porquês dessa pessoa. E será que eu é que não estou vendo adequadamente? Será que aquela pessoa tem um outro ponto de vista, uma outra visão que me ensina algo? Então, isso é ter capacidade de agradecer aquele momento, aquela convivência, aquela pessoa. E a gente poderia dizer: ah, mas como assim, né? Historicamente, a gente ser grato a uma, às vezes, uma catástrofe natural, como ser grato a uma situação de injustiça? Como que a gente pode ficar grato pela injustiça? É porque nesse momento da injustiça acorda a nossa consciência, acorda a nossa possibilidade de falar: não, mas eu reconheço algo melhor que a justiça e eu quero fazer essa escolha, eu quero viver essa ideia da justiça e eu quero que o mundo viva isso. Nós aprendemos muito através desse contraste, então eu preciso ter, às vezes, um certo impacto com algo que seja contrastante e negativo para que eu possa va valorizar aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é justo. Então, essa forma de ver, de viver o mundo, traz para a gente um resgate de todo esse potencial, de todas essas reservas humanas. Nós sabemos que diante das dificuldades, às vezes nós trazemos à tona respostas, soluções inteligentes, capacidades humanas que numa situação favorável nós não teríamos. São aqueles momentos que desafiam a nossa capacidade humana, o nosso valor humano, é a hora que se apresentam muitas pessoas idealistas, é a hora que se apresentam muitas pessoas generosas, capazes de fazer frente, de ter fortaleza diante das situações. Então, a vida é como uma espécie de prova que o tempo todo nos ajuda a crescer, nos ajuda a nos tornar mais fortes, desenvolver todos esses valores humanos. Então, diante de qualquer situação, positiva ou negativa, o que que deveríamos fazer então? Deveríamos agradecer. Agradecer cada pequeno detalhe do cotidiano. E à medida que a gente percebe isso e faz essa conexão e gera em nós essas capacidades e esse potencial, nós percebemos o tanto que nós somos plenos. Nós percebemos o tanto que nós temos um potencial enorme que ele pode ser doado, que ele pode ser generosamente expresso. Então, como consequência, eu falava que uma virtude anda sempre junto com outras virtudes. Como consequência da gratidão, nós temos a generosidade. Então, por um lado, eu vejo esse fluxo da vida que vem do outro e eu sou grato, a própria vida me oferecendo algo. Então, é esse fluxo de vida vindo para mim, eu sendo consciente, reverenciando, agradecendo e respeitando isso, e ao mesmo tempo, ele encontrando essa chave mais profunda, desenvolvendo, abrindo os canais de desenvolvimento de mim mesmo, e eu participando desse fluxo da vida, eu ofereço isso ao outro. Então, é um processo da vida que vai movendo um fluxo de vida, de vitalidade, de consciência, de aprendizado. E esse aprendizado e crescimento humano, um vai alimentando o outro. Então, eu agradeço, eu me sinto pleno, eu ofereço mais generosamente, e à medida que eu ofereço, eu gero esse efeito, eu desperto o outro, eu transmito vida para o outro, e o outro desperta o outro, e assim a gente vai ajudando a vida a fluir da melhor forma possível, e não só indo, mas uma vida que gera frutos. Quais são os frutos que cada um de nós, como ser humano, busca ter? Os frutos de umas gotinhas que seja de sabedoria, um pouco mais de compreensão, porque cada partícula, cada pequena coisa da nossa vida, cada detalhe de uma ação de uma pessoa tem um sentido. Projeta essa ação, projeta essa pessoa e essa experiência em direção a algo eterno, duradouro. Ou seja, nos permite viver aqui e agora, nessa dimensão concreta de um tempo limitado, mas projetando a nossa vida para a eternidade, projetando em algo que seja válido, essencial, porque hoje nós precisamos muito diferenciar o que realmente tem valor, o que é essencial, o que realmente compõe a necessidade humana, o que é necessidade e o que é um capricho humano. Então, essa forma de relacionar com as coisas e participar da vida dessa maneira faz com que a gente possa abrir algumas chaves de compreensão da vida. Por isso que a gratidão, ela tem esse poder de abrir os canais de compreensão. Quem é grato compreende muito mais. É também, ao mesmo tempo que é uma virtude, é também algo que nos dá chaves de compreensão da vida, nos dá ferramentas para ir em direção à sabedoria. E essa atitude tão simples, tão natural do ser humano, vai trazer a ele também uma alegria natural de viver. Porque a vida, quando ela é vivida dentro dessa concepção mais verdadeira e limpa, ela nos faz enxergar as coisas lá na sua raiz e nos faz ir caminhando pouco a pouco em direção a essa sabedoria. Então, nós temos que, pouco a pouco, trabalhando essa gratidão, começando nas pequenas coisas, inclusive usando elementos bem simples. Como pequenos exercícios, é para nós um hábito comum agradecer as pessoas por coisas simples que elas façam, até por coisas que naturalmente seriam sua obrigação, que a gente considera que seria sua obrigação, e não um agradecimento formal, mas aquele agradecimento íntimo, de tal forma que a gente possa ir construindo toda uma história de vida que vá compondo-se com esses elementos que nós vamos carregando de cada um. E a gente vai começar a entender que a maior parte desse tecido, dessa unidade de vida, dessa nossa individualidade, ela foi construída através de muitos seres humanos com os quais nós convivemos, que as pessoas foram fundamentais. Por isso que, como filósofos à maneira clássica, nós sabemos que a grande mestra, aquela que realmente nos leva à sabedoria, é a própria vida, são os próprios seres humanos. E à medida que a gente vai entendendo isso, é possível começar a construir um laço de um ser humano com o outro. E esse laço, quem sabe, não poderia ser um laço que semeia já aquela ideia tão bonita que a gente sonha um dia ter, que é a fraternidade humana. Não de palavras, mas que a gente se sinta de verdade unido dentro de uma grande humanidade, uma grande família. Então, o primeiro passozinho é essa pequena atitude em que eu possa sentir profundamente o valor do outro ser humano. E nesse momento que nós temos esse isolamento social, talvez tenha ficado mais fácil ver isso. Como os seres humanos são importantes na vida uns dos outros. Como as pessoas têm um valor enorme para nós, como cada detalhe, cada sorriso, cada característica daquela pessoa vai compondo esse nosso pequeno universo, vai fazendo com que a nossa vida tenha esse colorido, esse valor, e a gente então poder tirar das experiências difíceis uma gratidão para começar, e em segundo passo, abrindo essa porta, um pouco de compreensão. E dessa compreensão, um fruto que possa ser oferecido não só para nós, mas para as pessoas que estão à nossa volta, como um exemplo de vida. Se a gente for avaliar na história da humanidade, quantos exemplos de quantas pessoas que passaram por momentos tão difíceis, mas geraram frutos belíssimos, quantos artistas não estavam doentes, passando por dificuldades, e em resposta a isso compuseram algo, como por exemplo Chopin. Então, são coisas lindas que a gente poderia ver por trás da dificuldade, porque essa dificuldade carrega também consigo uma resposta, carrega consigo um aprendizado, uma possibilidade de aperfeiçoamento. Então, isso é a filosofia à maneira clássica, é a capacidade de olhar à nossa volta para todas as pessoas, para todos os momentos históricos, para qualquer situação e ter esse coração aberto, um coração que quer aprender sempre, uma mente que quer sempre esclarecer as ideias e fazendo com que cada vez mais a gente possa ir dando os passos na direção do melhor. E essa filosofia maneira clássica, ela vai permitindo aprender todos os dias, colecionar todos os dias um elemento novo. E não poderia faltar nessa nossa compilação de valores humanos, nesse nosso grupo de valores humanos, a gratidão. Porque se nós não tivermos esse sentimento, dificilmente nós teremos a chave da sabedoria, nós teremos um pouco de compreensão, porque seríamos pessoas isoladas, e o isolamento no sentido do sentimento, o isolamento no sentido dos laços, ele é algo que anda muito próximo do egoísmo. E o egoísmo é um inimigo da sabedoria. O egoísmo é inimigo dessa inteligência, dos valores humanos. Nós necessitamos, pelo contrário, abrir cada vez mais as portas desse sentimento. A gratidão não é algo racional, não é algo que se mede, que pesa. Não, a gratidão é algo que vai nascendo de um sentimento que vai sendo depurado, trabalhado, refinado. Não é necessário que nós tenhamos recebido, participado de grandes coisas. A gratidão, ela não mede pela quantidade, ela mede pelo valor que as coisas têm. E às vezes, o impacto de um detalhe tem tanta força, gera tanta reverência e gratidão quanto um grande impacto. Não importa isso, importa o valor essencial das coisas. E é isso que nós queremos resgatar pouco a pouco, que as coisas sejam vividas, experiências, e cada um de nós possa resgatar a essência. E na essência de todas as coisas, nós vamos encontrar essa possibilidade de ver com olhos de gratidão, com coração de gratidão, tudo que nós vivermos, seja aparentemente bom, aparentemente ruim, que a gente possa ter essa maturidade humana, essa evolução humana, de ver tudo como algo necessário para que apareça em nós cada vez mais o que é próprio do ser humano, para que possa ser depurada essa formação humana e a gente possa viver esses ideais humanos que nós sonhamos de bondade, beleza e justiça. Então, essa é uma pequena reflexão que nos leva a olhar um pouco mais à nossa volta, olhar dentro de nós mesmos, ser um pouco mais sensíveis à vida, mais profundos e um pouquinho mais de vida filosófica. E é isso que nós propomos. Eu convido aqueles que não são nossos alunos do curso de Filosofia Maneira Clássica, que participem do curso, que possam refletir mais sobre esses temas, aprender muitas outras coisas sobre o que é o ser humano, sobre as relações humanas, como viver filosoficamente, como ver a história filosoficamente, como compreender as leis que regem essa evolução humana. E aí os detalhes vocês vão encontrar nas nossas páginas, Nova Acrópole, e essa turma de filosofia que vai começar na Asa Sul. Vocês podem consultar os detalhes e a data no nosso site de Nova Acrópole. Eu agradeço a todos vocês e temos perguntas?
Como agir perante a intolerância?
Perante a intolerância, nós temos que dar o nosso exemplo, sempre a chave, a resposta está em cada um de nós. Eu não posso esperar do outro uma resposta, porque isso também nos ensina a filosofia estoica. Saber o que depende de mim e o que não depende de mim. O que eu quero frente à intolerância? Trabalhar mais ainda a tolerância. Compreender os motivos do outro, mas não ser conivente com ele. Porque a intolerância é fruto de uma agressividade, de uma certa revolta, que acaba gerando um ataque em relação ao outro ser humano, que muitas vezes não é o causador do problema. Então, ante essa falta de compreensão do outro, ante essa agressividade ao outro, o filósofo tem que ser tolerante, compreender o ponto de vista do outro e procurar dar esse exemplo na vida dele, para que a gente possa ir plantando um pouco mais de tolerância no mundo onde nós vivemos. Porque a resposta tem que ser sempre através da virtude e não através de um confronto. Boa tarde a todos, muito obrigada e estaremos juntos aí nas próximas atividades e próximas palestras. Um grande abraço a todos.